A partir de agora, você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Boa tarde, esse é o Falando Ciência, o nosso programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, professor Raimundo Costa Filho, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, com a participação sempre muito engraçada, eu diria, importante dos nossos colegas. Saulo Reis, tudo bem, Saulo?
Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde, ouvintes.
Só lembrando que o Saulo também é do Departamento de Física da UFC e da nossa querida Diana Azevedo. Tudo bem, Diana?
Tudo bem, Raimundo? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes.
A Diana é do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. E no programa de hoje vamos falar sobre o chat GPT, que está fazendo o maior burburinho aí na comunidade científica, em todos os aspectos. E para falar sobre esse assunto, nada mais nada menos do que um dos pioneiros desse assunto aqui no estado do Ceará, o professor Mauro Oliveira.
Aí no programa de hoje, no quadro Era Uma Vez a Ciência, a Diana vai falar um pouco sobre essa tecnologia do chat GPT e depois a gente vai conversar sobre isso no quadro Fazendo Ciência com o Mauro Oliveira. Por favor, sugestões, comentários e dúvidas, enviarem e-mail para falandociencia@gmail.com ou na nossa conta no Instagram, @falando_ciência.
Era Uma Vez na Ciência.
No final de 2022, a inteligência artificial ganhou mais uma ferramenta que promete alavancar o mercado, o ChatGPT. Criado pela OpenAI, empresa que tem como fundadores e investidores nomes como Elon Musk e Sam Altman, o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial utilizada para gerar diálogos virtuais. Para isso, ela utiliza algoritmos que realizam o processamento de linguagem que possibilita a interação humana com o computador. Vale dizer que o realismo dos diálogos criados no ChatGPT se deve ao uso da tecnologia Machine Learning, ou aprendizado de máquina, o que significa que o algoritmo utilizado faz com que o sistema aprenda com as interações e torne o diálogo cada vez mais refinado. Na prática, um bate-papo com o ChatGPT tende a se tornar cada vez mais realista, já que a cada conversa, a máquina aprende novas palavras e expressões. E você já imaginou as implicações do ChatGPT na educação? O The Wall Street Journal descreveu a trapaça no inglês no ensino médio americano com a ferramenta, ao publicar uma redação gerada pelo ChatGPT. Professores em todo o país debatem sobre como reconhecer e evitar textos entregues por estudantes que tenham sido gerados pela ferramenta. Alguns sugerem, inclusive, uma política de exigir exames orais ad hoc se um aluno for fortemente suspeito de enviar um artigo gerado pela inteligência artificial. Um estudante da Universidade de Princeton afirmou que criou um programa, o GPT-0, que detecta se um ensaio é escrito por humanos ou não para combater o plágio acadêmico. E agora, como educar e aprender neste admirável mundo novo?
Fazendo Ciência.
Ok, que interessante. Nossa, e a Diana hoje estava com um sotaque muito afiado, né? E para tratar desse assunto hoje, nós trouxemos aqui nada mais nada menos do que o nosso querido professor Mauro Oliveira. Bem, o currículo dele é muito extenso, vamos só aqui tentar resumir, né? O Mauro, por exemplo, ele tem doutorado em informática na Universidade de Paris 4. A gente não gosta de dizer datas aqui, certo, Mauro? Mas vamos lá. Ele também ele é graduado aqui pela UFC, em engenharia elétrica, ele tem mestrado em computação, tem vários pós-doutorados, foi professor visitante na Inglaterra, no Canadá. Ele coordena grupos de pesquisa ligados ao CNPq, Laboratório de Rede de Computadores. Ele é membro de várias pós-graduações. Ele faz parte de uma Academia Aracatiense de Letras, isso é muito importante. O Mauro também é um artista, né, para vocês terem uma ideia. Tá certo? Então, ele já fez também muitas participações em cargos de gestão, já foi secretário do Ministério das Comunicações, diretor do antigo Cefet, antiga Escola Técnica, Tá certo? E hoje em dia, né, ele também ele foi o criador de uma ferramenta muito interessante que existe, chamada Iracema Digital, e também recentemente ele coordenou o grupo de transição em ciência e tecnologia do governo humano. Tá certo? E não posso deixar também de falar, por último, tá, nem por isso é menos importante, ele é o fundador do Cuida-se, um bloquinho de carnaval que está saindo aí na cidade. O homem realmente é muito eclético, mas tinha que ser uma pessoa eclética para falar sobre esse assunto que é o ChatGPT.
Boa tarde a todos os ouvintes, eu estou aqui muito honrado de retornar a essa casa, me sinto muito bem aqui neste espaço, né? É, fui muito bem recebido aqui no passado pelo Augustinho, né, que era o nosso anfitrião, e hoje eu fiquei emocionado aqui com a Diana também, viu? A Diana, ela deu aí uma finalizada bacana no nesse ChatGPT.
Hã? Foi a gente que pediu o chat para escrever, de fato.
Não foi a Diana, foi o chat que escreveu. Beleza, mas eu queria primeiro fazer um reparo, se você permite, Raimundo, é que você falou do meu currículo aí, eu não posso jamais ouvir meu currículo sem citar que eu sou eletrotécnico da Escola Técnica Federal do Ceará.
Eita, rapaz.
Eita, danado.
Eu sou técnico em telecomunicações.
Então da nós somos da mesma época.
Eu creio que não, mas... Mas é bom lembrar essas origens da velha escola técnica, exatamente. E aí, Mauro, e esse storytelling? O que é e para que veio? É isso mesmo que a Diana descreveu?
É, eu queria primeiro resgatar o título, né? Que é o ChatGPT. Perdão, agora eu misturei o inglês com o português, né? O ChatGPT e a falência da escola, né? Que isso é um tema que eu tenho... É, trazido aí para o Instituto Federal, onde eu milito, para os meus alunos, para os meus amigos, para as diversas redes onde eu circulo. Na verdade, quem, né, as pessoas mais próximas de mim, meus alunos em especial, eles sabem que eu sou um crítico ferrenho da escola, como ela se encontra hoje. Eu diria que o ChatGPT, pelas razões que a Diana já colocou, ele apenas evidenciou, né, algo que eu já venho falando há muito tempo. Eu acho que a escola não tem feito o seu dever de casa, né? A escola está, digamos assim, ausente dessa realidade que a gente está vivendo. E eu cito, para ser mais pragmático na minha afirmação, eu diria que nós tivemos duas grandes revoluções que a escola não percebeu. A primeira revolução, que não foi a internet, a revolução foi a web, né? A web que popularizou, né, o acesso a esse mundo.
A informação.
Como foi que a Diana falou no final?
A esse admirável mundo novo.
Esse admirável mundo novo. Então, quando isso aconteceu, se a gente perceber bem, a web, ela desmantelou um modelo existente na escola, que era aquele modelo que o professor era o dono, né, o proprietário do conhecimento, pelo menos da informação. Então, essa mudança aconteceu, a escola não percebeu, ela continuou fazendo aquela aula do século XIX, né, em que o aluno não é protagonista, né? Isso não é só no Brasil, quando eu estive na França, no meu doutorado, eu também percebi a mesma coisa. Então isso não é da escola, que é conservadora. Segundo grande revolução foi a chegada das redes sociais. Isso aí foi nessa linha, digamos, exponencial, ela foi muito mais gritante e a escola novamente não entendeu, não respondeu, ela continuou dando a sua aula do século XIX. O que é que me assusta muito, o que vem aí, que eu estou chamando de o terceiro grande choque, que é o do metaverso, né? Que é inevitável, ele está vindo aí. Mas esse segundo choque das redes sociais, ele me deixa assim, assustado enquanto professor, quanto cidadão, quanto avô, né, de 5 netos, porque ele promoveu uma mudança, né? Uma mudança. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu estou assustado até agora. Nós somos 4 aqui numa mesa redonda e ninguém ainda está pegando no celular. Que coisa estranha que está acontecendo nessa mesa aqui. Porque observe como às vezes mudaram a nossa sociabilidade, a nossa relação com as pessoas. Vá no restaurante. Vá no restaurante que talvez a única pessoa com que o casal que chega fala é o garçom. Muitas vezes você chega no restaurante e os casais não falam entre si. Isso é assustador. E
sem falar que o menu é QR Code.
Lembrando.
Você precisa, olha, de um celular.
Nada me assusta mais, né, Saulo, Diana e Raimundo, quando você entra numa escola, né? E você passa lá no corredor e todos, né? quase sem exceção, estão olhando para as suas rapadoras eletrônicas, conversando com a B e C, e de repente, né, se você comparar isso, eu falava há pouco da escola técnica, né, que é essa escola aqui, desse casarão maravilhoso da 13 de maio, em que você tinha aquela algazarra gostosa das pessoas, os jovens brincando, falando, discutindo, querendo empurrar um dentro da piscina, coisa e tal, isso acabou. Hoje você tem uma mudança que a escola, a sociedade não percebeu, né? Mas a escola, eu sempre, quando eu falo a escola, eu sei no lato senso, né? Vamos logo pegar a universidade. A universidade era para estar à frente da sociedade, é para isso que ela existe, é para isso que ela é paga. E, no entanto, ela nunca fez uma discussão séria, que eu saiba, dos impactos sociais, dos impactos, por exemplo, que nós temos tido, e eu não sou da área, não vou acreditar isso, as redes sociais, mas me assusta muito o aumento do número de depressão e de suicídio que nós temos verificado com os jovens. Claro que tem aí a questão da pandemia, coisa e tal, mas eu não tenho dúvida de que esse assunto merecia, por parte da universidade, um estudo muito sério, urgente. Então, nesse contexto, eu tenho sido um crítico, né, ferrenho aí da escola. Eu acho que a escola esquece o que o Sócrates ensinava há 300 anos antes de Cristo, que essa questão óbvia, né? Ensinar, educar, é mexer na autoestima, pessoal, é só isso. E para você mexer na autoestima, o jovem tem que ser protagonista mesmo. O professor não percebeu ainda que ele não tem mais o mesmo papel do século XX, que foi o mesmo do século XIX. Ele tem que ser um animador, ele tem que ser um incentivador, mas a escola que a gente precisa, no mínimo, e aí eu pego o Yuval Harari, né, de carona, uma escola que não ajudar o jovem a se reinventar, ela está fora daquilo que se espera de uma escola moderna.
Muito bem. Acho que isso você já trata muito claramente dessa segunda parte do título, né, que é o fim, né, da educação, dessa desconstrução que tem acontecido. Mas eu queria voltar para o início, que você colocou muito corretamente sobre esse terceiro, isso você qualificou como a terceira onda ou terceiro impacto na educação. Por que, o que é, como funciona, o que é esse chat GPT, tá certo? Vamos lá para o nosso ouvinte que está aí.
Qual o impacto que ele teria dentro desse contexto de escola?
Então,
né?
Primeiro, o que é, né? O sujeito que está aí agora ouvindo o nosso programa, indo para casa, transitando pela cidade, vendo o semáforo que é controlado por algum tipo de inteligência artificial também, né? Então, o que é o chat GPT?
Bom, me permita mais uma vez pegar carona aqui da fala da Diana, porque a gente já sabia que a inteligência artificial ela estava impactando a vida de todo mundo, né? Isso aí é dispensável. Hoje todo mundo tem lá um Alexa em casa, né? O Siri ou qualquer outro tipo de mecanismo, que são exemplos da entrada, da intromissão da inteligência artificial nas nossas vidas, né? Reconhecimento facial que as polícias utilizam. Enfim, nós já temos uma série de aplicações da inteligência artificial. O chat também não é novidade. Faz muito tempo, eu diria que há 50 anos, ELISA foi o primeiro software na área, inclusive, de medicina. Há 50 anos já tinha lá o ELISA, que você, com 10 perguntas, ele dizia mais ou menos o que é que você podia estar tendo um diagnóstico assim, meio precoce, né, do seu problema. A novidade agora, qual é a novidade agora? É que esse chat, esse mecanismo com o qual você conversa, que já existe há um certo tempo, ele está diante de uma nova tecnologia. É o que eu chamo a inteligência artificial dentro da inteligência artificial. Não é a mesma inteligência artificial. O que está acontecendo aí, que merece, né, que a universidade ela deu uma parada. Eu, por exemplo, se eu fosse reitor, diretor, qualquer autoridade, a primeira coisa que eu faria no primeiro dia de aula era pedir a todos os professores para discutirem essa nova realidade com seus alunos, né? Isso é o mínimo que a universidade, para se atualizar, deveria fazer. Mas voltando à tua pergunta, Raimundo, o que é que nós temos aí? Quando eu digo que é uma inteligência artificial dentro da inteligência artificial, é porque essa ideia, né, como a Diana disse, que tomou fôlego agora em 2022, ela, na verdade, ela tem, tipo assim, imagina você ter duas fontes de informação, uma verdadeira e outra falsa, essa falsa feita por uma inteligência artificial, e você tem essas duas informações entregue a um discriminador que é uma inteligência artificial. Ele compara esses dois elementos e devolve para a primeira inteligência as diferenças. E esse processo se repete de um ciclo tal que daqui a pouco aquilo que está sendo fornecido é tão igual, tão parecido, porque ele aprendeu, né? Porque ele gerou conteúdo que agora o discriminador, a inteligência artificial lá do final, já não percebe mais a diferença. Isso, pessoal, é um modelo que é considerado a ideia mais brilhante dentro da inteligência artificial nos últimos 10 anos. É o ovo de Colombo. O cara que teve essa ideia, ele criou uma coisa nova, um fato novo. Resumindo, o que nós temos aí é um mecanismo, né, que daqui a pouco um especialista em Monet, ele não sabe se aquela obra, né, é falsa ou verdadeira. No caso do chat, né, que é mais uma ferramenta de conversação, mais uma vez, não se trata do que se tinha antes. Agora nós temos um gerador de conteúdo. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, Raimundo, qual é a novidade do chat GPT? Ele gera conteúdo, e ao gerar conteúdo, é claro que ele aprende. Não, a inteligência artificial ela já aprendia antes, né? Quando você usando as redes neurais clássicas, aí ela já aprendia. Né? Você treinava para poder ela fazer uma identificação, por exemplo, facial. Né? Agora nós temos um gerador de conteúdo, nessa coisa que todo mundo aí está experimentando, e isso está nos colocando, a escola, me permite voltar para a escola, num desafio para uma escola que ainda não respondeu aos desafios anteriores. Né?
Inclusive, há algum tempo a gente teve um programa aqui com outro convidado sobre inteligência artificial, e essas funções mais nobres, tipo compor uma música, ainda parecia longe. Do alcance das máquinas.
Porque não gerava conteúdo, né?
Então, e agora isso. Até o ChatGPT, enfim, já pode criar algumas coisas. Eu acho que isso traz muita angústia para o jovem.
Mas eu acho
que... É a impressão que eu tenho. Então, a máquina pode fazer muito melhor e mais do que ele, na idade dele, por si só, pode criar, digamos assim.
Diana, tá perfeita a tua divagação em relação a esse assunto, porque, na verdade, se você falasse, né, no século XVIII, que ia ter uma rapadura, que você ia, com essa rapadura ia conversar, ia ver a imagem. Eu não sei se vocês lembram do filme do Rambo. O filme do Rambo já fazia essa história da videoconferência, né? Quem assistiu no filme do Rambo do século passado, a gente achava que aquilo era uma coisa extraordinária. Então, na verdade, eu diria que esse impacto aí, Diana, você está nos trazendo, de certa forma, isso sempre aconteceu com a tecnologia, né? A gente achar que jamais seria possível, até que a gente aprendeu... que não era bom dizer que jamais seria possível. O fato é o seguinte, independente, né, do que você está falando com muita propriedade, do medo, da curiosidade, independente disso, existe uma regra, né, que me parece a regra mater da universidade, da escola. Nós temos que discutir. Né? Nós temos que discutir. Né? Nós não vamos quebrar as máquinas como na Revolução Industrial. Nós temos que discutir até para poder exatamente... ver quais são as medidas que são mais cabíveis, né? Você deve ter ouvido falar que o New York, Nova York, né? Andou proibindo aí o chat nas escolas e talvez seja uma discussão mais profunda, né?
A minha pergunta seria nessa linha, né? Eu comentaria também que é essa questão que tu falou por cima, né? Do não reconhecer o quadro do Monet, né? Até pouco tempo atrás, as redes neurais elas eram capazes de aprender estilos, né? A minha pergunta é se o ChatGPT consegue criar um estilo
mais
novo.
Mais do que isso.
Né? Essa Exatamente. É a minha questão. E a segunda seria, dentro do contexto de escola, né? Como você vê, já que você abriu a crítica de que escolas em Nova York teriam proibido o uso do ChatGPT, como você vê a escola recebendo esse tipo de tecnologia em favor do aprendizado do aluno?
Saulo, a tua pergunta é extremamente assim, oportuna, porque eu queria fazer aqui uma meta avaliação do que nós estamos conversando. Primeiro, antes da gente estar falando dessa coisa que me parece óbvia, né? É óbvio que uma escola, uma universidade, tem que estar discutindo a realidade para poder ela preparar os líderes do futuro. Eu quero retomar a história quando eu falo da falência da escola, é porque é tão óbvio nessa modernidade que o jovem tem que ser o protagonista. É o que, repito, o Harari diz. Se a gente não preparar o jovem para se reinventar, né? Harari diz uma coisa, até vai mais além, diz assim, olha, para o jovem, não acreditem nesses caras aí, né? Nós que estamos aqui, esses caras passaram na casca do alho. Porque como é que esses caras aí podem te falar do futuro? Vocês não sabem do futuro. Isso é muito bacana porque no passado a taxa de crescimento da tecnologia não era tão exponencial como está sendo agora. Então no passado a gente podia falar do futuro. Como a gente não sabe daqui a 2, 5 anos o que é que vai ter de profissão, o que é que vai ser importante, nós temos, a coisa mais importante que uma escola poderia fazer, é o que o Harari diz, é preparar o jovem para se reinventar. E nesse contexto é que eu puxo o que você me perguntou. Na hora que você tem um jovem nessa nova cultura em que ele é o protagonista, aí fica mais fácil, eu diria até o que a Diana colocou com muita propriedade, esses medos não virarem traumas, né? A gente precisa exatamente conhecer para poder não ter medo.
Inclusive, a gente também tem que não acreditar tanto no Harari, né? Porque tem que seguir o que ele diz.
Exatamente, exatamente.
Isso da computação chama-se recursividade. Não, aliás, ele diz isso, olha...
Ele chama atenção a isso, exatamente.
Não, mas isso da computação é a recursividade que é muito apropriada aqui pelo professor Raimundo.
Eu acho interessante, é só um comentário à parte, né? Que eu tenho um grande amigo que ele é escritor. Aí ele começou a usar essas ferramentas de inteligência artificial para criar imagens dos personagens do livro dele. E aí, como é um livro de fantasia, aí ele botava alguma característica no personagem que não vinha exatamente como ele queria. Aí ele usava aquele negócio que não veio perfeito, como ele descrevia, como uma coisa que ia ficar no personagem, criava uma história que justificava porque que a coisa estava fora do lugar. E ele acabou usando muito como uma ferramenta criativa para a obra dele, né? Ou seja, ele tentando se adaptar, né?
Isso faz quanto tempo? Só para poder eu organizar aqui minhas ideias.
6 meses.
Não é porque de repente o ChatGPT começou a fazer sucesso agora nos últimos 2 meses. De repente, ele já fazia isso com uma ferramenta que era, digamos assim, anterior a essa revolução do chat. Porque com o ChatGPT...
Esse meu amigo, ele usa de imagens.
Consegue fazer isso, né? Essa tecnologia que a gente chama inteligência artificial generativa, né? Ele tem vários filhotes. O ChatGPT é o que está tendo mais sucesso, mas você tem isso aplicado a imagens. Então, por exemplo, pegando o mesmo cenário que você acabou descrevendo, ele poderia muito bem dizer assim, não, olha, o que você fez aí, eu queria que fosse assim mais... Poderia até falar de coisas mais subjetivas e o sistema responder, né, na expectativa dele, certo?
Ele exatamente do jeito que você disse. O que ele está usando é quando ele pede uma imagem, aí o sistema oferece 4, aí ele diz, não, eu quero mais na linha da terceira imagem. Uhum. Aí oferece mais 4, aí ele vai fazendo um ajuste fino até chegar no que ele quer.
A propósito, o Fernando Carvalho, que vocês todos conhecem, né, que foi o presidente da ETICE, o fazedor do cinturão digital, muito meu amigo, Fernando Carvalho, ele publicou no nosso grupo que ele perguntou para o ChatGPT o que era a régua. E o ChatGPT respondeu de uma forma muito engraçada, dizendo que realmente não tinha conhecimento, né, dessa expressão. E aí o Fernando começou a falar, né, que era uma expressão do Nordeste, e aí ele já se recompôs. Então, pessoal, nós estamos diante de uma coisa...
Aprendizado online total, né?
Total, né? Como já foi notícia aí recente em vários jornais nos Estados Unidos, em especial, ele passou no teste, né? No teste de um exame de medicina da Universidade da Pensilvânia, chegando a 60% de acertos.
Tu tá falando aí que o ChatGPT foi aprovado em medicina, né? Na Universidade Americana, isso significa que ele passou no teste de Turing, né? O teste de Turing, o Alan Turing, há 70 anos atrás, ele definiu que a inteligência artificial seria criada de fato quando o ser humano conversasse com a máquina e não percebesse que era uma máquina, né? É o filme com o Benedict Cumberbatch, que é a arte da imitação? Não, The Imitation Game. O jogo da imitação, exato. O jogo da imitação.
O nosso tempo já está ficando esgotando. Isso, claro, que provoca o próximo programa, né? Né? Certamente a gente vai continuar falando sobre isso. Eu não sei mais se quem está fazendo a pauta do programa somos nós ou é algum tipo de inteligência artificial. Gostaria de agradecer muito ao Mauro aqui por essa conversa que está só no início. A gente vai trazer o Mauro de novo no próximo programa para continuar esse assunto. Então, muito obrigado, Saulo, obrigado, Diana. E a nossa conversa termina por aqui hoje. Né? Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9, com reprise aos sábados, né, à 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br, e também no Spotify e SoundCloud.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Pabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.